colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, está começando mais um Autorama. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao seu podcast sobre rodas. Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho, é hora de pegar carona com a gente e acelerar nesse fantástico mundo dos carros. Bora? O episódio de hoje tem o híbrido mais barato do Brasil que acaba de ser lançado pela Kia Motors. E conto também quando e como a novíssima geração da Ford Ranger vai chegar aqui no Brasil. Tem entrevista com Roger Loughlin, CEO da Kavak, que vai explicar como funciona a plataforma que promete ser uma solução para venda e compra de carros seminovos. E é dia também de retrovisor especial Carros Clássicos, com André Deliberato trazendo mais um fora de série nacional, o Puma. Antes, vai lá no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras plataformas e se inscreva nos canais do Autorama. Ativa o sininho para receber avisos toda vez que tiver um programa novo. Tem também o nosso player no Primeira Marcha. O endereço do site é www.primeiramarcha.com.br. Aproveite o embalo e siga o Autorama nas redes sociais para você conferir as fotos dos carros que eu falo aqui. Estamos no Instagram, no Facebook e no nosso canal do Telegram, totalmente gratuito. Vai lá, tá? Sérgio, engata a primeira e acelera! A Ford apresentou lá fora uma Ranger novinha em folha. Pois é, a picape média vai mudar no ano que vem. Ela começa a ser produzida na Tailândia e na África do Sul e será vendida em diferentes mercados da Ásia, da África e da Oceania já como linha 2023. A picape ficou bem bonitona e com aparência mais parruda. Agora o desenho foi inspirado em outras duas picapes da marca que serão lançadas aqui no ano que vem. Isso mesmo. Dá uma olhada nas fotos que estão lá no Telegram. Basta dar uma conferida ali naqueles faróis e na grade da nova Ranger que a gente logo nota semelhanças com a F-150, uma picape maior, e também com a Maverick, que é menor. E eu já contei aqui que em 2022, ano que vem, a Ford vai começar a vender no Brasil a F-150 para brigar com as picapes 1500 e 2500 da Ram e também com a nova Chevrolet Silverado, que voltará a ser vendida aqui no Brasil. Já a Maverick chega antes, chega até março do ano que vem, e é a nova picape médio compacta que chega para brigar com, para atuar no segmento onde a Fiat Toro domina amplamente. E essa nova Ranger quando chega? Quando é que vem para cá? Bem, isso é coisa para 2023. Isso porque a Ford vai focar, como eu falei, no próximo ano nestas duas picapes, enquanto faz testes e começa a preparar a fábrica na Argentina para fazer essa nova Ranger e para lançar aqui em 2023 como linha 2024. Então, dá para esperar um pouquinho, né, gente? Enfim, o segmento de compactos ganha seu primeiro carro híbrido. E melhor, é o híbrido mais barato do país. Estou falando do Kia Stonic, que a marca sul-coreana acaba de lançar oficialmente no Brasil por R$150 mil, arredondando sempre, hein, gente? Esse carro é um SUV pequeno, do porte mais ou menos do falecido Ford EcoSport, é um pouquinho menor que o Volkswagen Nivus. Ele combina um motor 1.0 turbo de 3 cilindros a um outro elétrico para gerar até 120 cavalos de potência. O câmbio é automatizado de dupla embreagem e 7 marchas e o carro vem bastante recheado em termos de equipamentos que você confere lá no nosso Telegram junto com as fotos desse jipinho aí da Kia, hein? Pelos padrões do Inmetro, o Kia Stonic obteve média de consumo na cidade de 13,3 km com 1 litro de gasolina, o que resulta em uma autonomia sensacional para o SUV de quase 600 km. É uma autonomia muito boa. Bem, a Kia está animada com o seu novo SUV e planeja até vender 400 unidades por mês do modelo, que já está aí disponível nas concessionárias da marca coreana. Curtiu o preço do Kia Stonic? Bem, na loucura de preços atual, vou te falar que não tá caro não. Agora, para ter o preço mais certo de carros novos e seminovos, o que é praticado na revenda ou por particular, você tem de ir em www.kbb.com.br. A KBB Brasil é a principal plataforma de levantamentos e estudos de preços de carros do país. E por falar em seminovos, o programa de hoje tem entrevista com Roger Loughlin, CEO da Kavak, que é uma startup que promete solucionar e minimizar os problemas, as angústias de quem quer comprar ou vender um carro seminovo. Roger, antes de mais nada, muito obrigado por receber o Autorama, seja bem-vindo.
Oh, muito obrigado a você, Fernando, e obrigado pelo convite. É um orgulho para mim estar aqui compartilhando um pouco do que a Kavak faz e também falando sobre o mercado brasileiro. Estou aqui à disposição.
Legal, Roger. Bem, a Kavak é uma empresa recente, tem 5 anos, né? E eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte como é que nasceu a empresa e como é que ela começou a atuar no Brasil, quando ela veio, né? E o que, que ela percebeu de potencial aqui no mercado brasileiro. Queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte, por favor.
Perfeito. Bom, Kavak nasce oficialmente, a gente fez 5 anos, agora em outubro, mas já são mais de 6 anos que a gente vem construindo as bases da Kavak. E a Kavak nasceu da intenção da gente solucionar um problema complexo. A gente estava procurando como empreendedores, depois de muitos anos de experiência, empreendendo em diferentes países da América Latina, os 3 fundadores iniciais da Kavak, me incluindo, a gente queria solucionar um problema complexo, porque a gente acredita que tem muito, muito problema complexo para solucionar na América Latina. Somos apaixonados por realmente trazer soluções para a América Latina. E a gente encontrou no mercado de carros usados, um mercado que não tinha mudado muito nos últimos 50, 60 anos. É um mercado onde a forma de comprar e vender carros na América Latina e em várias outras regiões do mundo, sinceramente, não tem evoluído muito nesse tempo. E até posso argumentar que tem ficado mais complexo, porque tem mais acesso à informação. É mais difícil para você hoje conseguir passar por toda a informação que tem na frente para você conseguir concluir uma venda, uma compra de um carro usado. E ainda mais considerando que o carro usado, um carro, é uma das compras mais importantes que uma pessoa faz na vida dela. Então, é realmente uma compra muito importante, mas não tem um mercado que o consumidor confia para fazer essa transação. Hoje, a gente estima que 4 de cada 10 brasileiros sofrem algum tipo de problema na compra. Produto de assimetrias de informações, falta de transparência, tem muita insegurança ainda, tem fraude, vícios ocultos, custos ocultos, carros com problemas mecânicos, com problemas nas condições legais, falta de proteção de dados, o tempo que as pessoas investem em comprar um carro, ele é muito ineficiente, porque a experiência de compra ela é muito inconsistente e em muitos casos ela é inexistente. Então, a gente passou por essa experiência como consumidores. Fato, eu mudei muito de país nos últimos 12 anos. Eu morei na Argentina, morei no Brasil, iniciei minha carreira profissional no Brasil lá no ano 2010. Depois eu fui para o México e o meu sócio, a minha sócia também, eles também tinham mudado muito de país na América Latina. E sempre que você muda de país, você passa pela experiência de vender o carro ou comprar um carro. Isso acontece muito naturalmente quando você muda de cidade, de estado, de país. Então, a gente vivenciou muito essa experiência como consumidor. Quando a gente começou a falar sobre vamos solucionar um problema complexo, a gente pensou imediatamente na experiência de vender e comprar carros. E essa ficou a nossa missão. Eu acho que uma oportunidade única na vida, uma dessas oportunidades que passam uma vez pela frente para construir um negócio, é uma combinação de 2 coisas. É tamanho de mercado e tamanho do problema. Com isso, você garante que você está realmente construindo uma solução importante para seu consumidor, porque está solucionando uma dor importante para ele. E isso cria um relacionamento profundo por muitos anos. E, ao mesmo tempo, quanto mais complexo o problema, mais complexa a solução. Então, se você faz isso em um mercado grande, você está construindo barreiras de entrada num mercado que é potencialmente transformador para milhões de consumidores. E isso aí, para a gente, só faz os nossos olhos brilhar. E quando você, perguntando no início por que o Brasil, bom, o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo em carros usados. É um mercado gigante e que tem um problema importante para ser solucionado. Então, a gente acredita que a nossa solução ela pode ser importante para o consumidor brasileiro. E ainda mais num mercado gigante, como eu falei, terceiro maior mercado do mundo. São mais de 10 milhões de carros usados que são transacionados cada ano no Brasil. É uma oportunidade de mais de 100 bilhões de dólares. A gente começou no México, a gente estava no México, a gente acreditou que poderíamos aprender muito também do México, mas o Brasil sempre soubemos que o Brasil ia ser o nosso próximo mercado. Se você está querendo construir um negócio importante na América Latina, você tem que estar no Brasil. E como eu trabalhei no Brasil, eu tinha muita clareza que o Brasil era um mercado fantástico, com um consumidor incrível, que é um consumidor que é early adopter, um consumidor que gosta de soluções inovadoras, que gosta da tecnologia, que gosta de modelos disruptivos, que dá uma oportunidade para novas coisas que possam realmente melhorar a experiência deles como consumidores. Acho que o consumidor brasileiro ele é um consumidor exigente, no bom sentido. Então, por isso que estamos aqui, Fernando.
Como você disse e salientou bem, o processo de compra e venda de carro usado e seminovo no Brasil, historicamente, né, como você falou, sempre foi uma coisa meio desgastante até, poderia dizer, né? É um processo realmente complexo, como você falou. E aí eu queria que você explicasse também agora como é que funciona a plataforma aqui no Brasil, né? Tanto para quem quer vender, quanto para quem quer comprar um seminovo. Como é que vocês solucionam e diminuem, né, essa questão muito complexa da negociação de carros seminovos?
Perfeito. Eu acho, como você bem falou, a nossa plataforma ela atende dois tipos de consumidor, né? O consumidor que vende o carro e o consumidor que compra o carro. Mas, além disso, tem uma intersecção entre esses dois consumidores, porque tem ainda muitos consumidores dentro da Kavak que eles vêm para a Kavak para vender e comprar um carro, para trocar o carro que eles estão vendendo por um carro usado. Então, o processo para o vendedor é simples, é muito seguro e é muito rápido. Em menos de 2 minutos, você completa o processo online, onde você coloca a informação do seu carro, você recebe uma oferta e agenda uma inspeção para a gente inspecionar o carro. Essa inspeção ela pode ser realizada tanto em domicílio, casa do cliente, o trabalho do cliente, como em um dos nossos centros, que hoje são mais de 13 centros que a gente tem dentro da cidade, aqui em São Paulo, incluindo Campinas também, que a gente recentemente chegou em Campinas. Após completar essa inspeção, que a gente faz em menos de 30, 40 minutos, a gente cuida de toda essa burocracia, todo esse processo de vender é realizado no instante. Hoje, mais de 30% dos nossos consumidores vendem o carro na hora, no momento que eles estão fazendo a inspeção. Acontece muito rápido. E depois, a grande maioria, eles conseguem vender em menos de 24 horas. Então, realmente, é um processo muito rápido. Você só tem que entrar no site, aceitar a oferta, agendar a inspeção. O dia seguinte, ou no mesmo dia, você faz a inspeção, a gente aprova o carro e a gente faz o pagamento. É assim que funciona. E do lado do comprador, é importante relembrar que todos os carros que a gente compra são da Kavak. Todo o inventário, todo o catálogo da Kavak é da Kavak. Então, a gente não faz uma intermediação entre o vendedor e o comprador. Todos os carros são certificados pela Kavak. Eles passam pelo nosso processo de reacondicionamento, de detalhamento, todo o nosso processo de certificação. Tem uma curadoria na Kavak para a gente garantir que tudo que a gente está vendendo, a gente consiga vender com 2 anos de garantia e um produto de qualidade para o nosso consumidor. Então, é importante reforçar isso, que todos os carros que a gente compra passam por um rigoroso processo de revisão mecânica, verificação legal, antes de serem publicados no nosso site com esses 2 anos de garantia que eu falei. O nosso catálogo de veículos, que hoje é mais de 5 mil carros, eles todos estão certificados e têm um padrão de qualidade da Kavak. É por isso que a gente consegue oferecer esses 2 anos de garantia e até uma política de devolução de 7 dias. Então, para o consumidor, ele entra no site, ele navega o nosso catálogo, ele pode utilizar uma série de filtros, ele pode utilizar o motor de búsqueda, o search, para encontrar o carro que ele está procurando. Tem opção para todo mundo. O legal de comprar um carro usado é que você consegue maximizar seu orçamento. Geralmente, o que tem acontecido no passado é que quando você vai comprar um carro, geralmente as pessoas tendem a comprar um carro novo, porque não confiam no mercado de carros usados. Então, eles acabam comprando o carro que eles conseguem comprar com o orçamento que eles têm. Não necessariamente o carro que eles realmente querem comprar. Então, a experiência de comprar um carro deixou de ser aspiracional e passou a ser muito transacional. Então, o mesmo orçamento que você tinha para comprar um carro novo, que dava para comprar 1 ou 2 tipos de carros, na Kavak, esse mesmo orçamento, dá para você comprar 10, 15 tipos de carros diferentes. Se você quer uma minivan para sua família, se você quer uma SUV, se você quer um carro esportivo, se você quer um carro de luxo, se você quer um carro mais, sei lá, compacto, você quer priorizar o tema de consumo de combustível, tem uma série de coisas muito mais interessantes que você consegue fazer com o seu dinheiro. O seu dinheiro dá para maximizar ele muito mais quando você compra um carro usado, justamente pelo fato de que existe uma curva de depreciação e você está conseguindo comprar um carro com 30, 40, 50, 60% do valor do carro novo. Então, a gente acredita muito no impacto que o carro usado pode ter na vida de uma pessoa. Acreditamos muito no acesso, na democratização do acesso à propriedade do carro. Por isso que a gente também, no nosso proposta de valor, a gente conta com alternativas de financiamento, a gente tem uma série de opções que se adaptam muito aos diferentes perfis que a gente tem de consumidor. Então, trabalhamos com os maiores bancos do Brasil para conseguir oferecer essas alternativas de financiamento. Tudo acontece também muito rápido, o processo de simulação. O consumidor consegue entrar no site, fazer uma simulação, ver se ele está pré-aprovado, com quais condições, e em função disso ele pode escolher o carro que ele realmente quer. Então tem, como eu falei, um catálogo com uma série de filtros e de funcionalidades que são típicas de qualquer e-commerce, onde você consegue selecionar o carro que você quer. Você consegue reservar esse carro pagando R$ 400 aproximadamente, é 100% reembolsável, ou você consegue agendar uma cita, que pode ser presencial em uma das nossas lojas que a gente tem, que são esses, os mesmos centros que eu falei, onde a gente compra o carro, onde a gente faz a inspeção, são os mesmos lugares onde temos o nosso catálogo e damos essa opção para o consumidor vir conhecer o nosso processo, a nossa infraestrutura, ver o carro fisicamente e eventualmente tomar essa decisão de comprar o carro. Tudo pode ser realizado sem sair de casa, online, 100%, porém, como eu falei, temos uma série de processos omnicanais para adaptarmos às necessidades dos nossos consumidores. Quem quiser fazer tudo online, sem sair de casa, pode, mas quem quiser completar o processo fisicamente, sentir o carro, ver a nossa infraestrutura, também pode. A gente se adapta aos diferentes perfis de clientes. Todo o processo, acho que faltou uma parte importante, Fernando, que é esses 2 anos de garantia, eles vêm com um aplicativo que a gente dá para o consumidor, que o consumidor baixa quando ele compra o carro, onde ele consegue acompanhar ao longo do tempo a experiência dele sendo dono do carro. Ele pode ativar a garantia, ele pode agendar serviço e manutenção. O serviço e manutenção é pago pelo cliente para ele manter essa garantia. Mas uma garantia de 2 anos é uma coisa que não existe no mercado de carros usados. Então, para a gente, uma proposta de valor muito importante, porque a gente não está construindo uma plataforma transacional de compra e venda de carros. A gente está fazendo muito mais do que isso. A gente está querendo transformar completamente a experiência de ter o carro. A gente é muito mais do que uma empresa de comprar e vender carros. Somos uma empresa focada em trazer soluções através da tecnologia, dos dados, de pessoas, de infraestrutura, mas por cima de tudo, de oferecer uma experiência única, transparente, segura e eficiente para o consumidor em volta do carro. A gente quer transformar a experiência de ser dono do carro e construir um ecossistema para esse consumidor, e que o consumidor ele compre o primeiro carro com a Kawak e depois ele venda o último carro com a Kawak daqui os próximos 50 anos. Essa é a nossa missão aqui no mercado brasileiro e no mercado global.
Entendi, Roger. E além dessas plataformas, né, além do todo o ambiente digital em que vocês atuam, né, vocês têm esse aparato físico, essa infraestrutura física, obviamente, com centros tecnológicos, lojas, principalmente em São Paulo. Há planos da empresa de expandir para outros estados do Brasil e também aumentar? Hoje você disse que vocês têm 5 mil carros em estoque, né? E há uma meta de aumento desse estoque de carros seminovos para venda?
Sem dúvida, Fernando. Acho que a história da Kawak aqui no Brasil é uma história de crescimento acelerado, mas crescimento acelerado com qualidade. Tem algumas coisas que não são negociáveis para a gente, que é principalmente a experiência do cliente. A gente quer construir umas bases sólidas para conseguir escalar a maior quantidade possível de brasileiros, mas sem sacrificar a experiência no processo de comprar e vender e ser dono do carro. Então, a gente vem construindo essas bases com velocidade, mas ao mesmo tempo com muita paciência e com muitos aprendizados que a gente trouxe de 5 anos no México. A gente tem acelerado muito nesses últimos 3-4 meses. A gente já comprou mais de 10 mil carros desde que a gente chegou no Brasil. Temos aí alguns desses carros publicados, outros já vendimos e outros estão sendo ainda processados no nosso centro de reacondicionamento. E a gente vai comprar, o nosso planejamento para o ano 2022 é comprar perto de 70 mil carros. Então, vamos construir, sim, o maior inventário, o maior catálogo de carros usados certificados do Brasil. E a gente vai fazer isso não só em São Paulo. A gente está já começando a nossa expansão no interior de São Paulo. A gente já chegou em Campinas. Tem planos para esse ano ainda a gente chegar em outras cidades. O ano que vem, a gente já vai sair do estado de São Paulo. A gente não consegue confirmar ainda, não quero confirmar ainda quais cidades, quais regiões e quando, mas acho que no primeiro semestre do ano que vem vocês vão ver, os nossos consumidores vão ver a Kawak em outras partes do Brasil. E o nosso plano, o nosso objetivo é conseguir chegar à maior quantidade de brasileiros possível. É um mercado muito pulverizado, como eu falei no início, é um mercado que não tem mudado muito nos últimos 50, 60 anos, então é difícil de você escalar esse tipo de soluções para milhões de consumidores. Não? Tem concessionárias, tem lojistas que fazem um ótimo trabalho de compra, venda, de experiência do cliente, mas eles fazem isso para 100 consumidores, 150 consumidores por mês. É difícil escalar mais do que isso. Então, acho que a grande vantagem, a grande diferença da Kawak é que a gente está preparado para escalar e oferecer isso não para centenares de consumidores, nem milhares de consumidores, e sim para milhões de consumidores. Então, temos planos muito ambiciosos para os próximos 5 anos e a gente está aqui para chegar à maior quantidade de brasileiros possível.
Agora, a gente está vivendo uma situação bem peculiar no mercado de carros seminovos aqui no Brasil, especialmente, né? Que em veículos, a gente acha aí veículos com 1 ano de uso ou menos, custando mais do que 0 quilômetro, né? A gente sabe que tem uma série de problemas na produção de carros 0 quilômetro também. E aí eu queria, você que vive esse mercado, né? Você que está muito presente nesse mercado, né? Queria que você fizesse uma análise desse cenário, os carros seminovos com preços muito altos, e se isso em algum momento vai voltar à normalidade, a um curto prazo, porque a gente, muitos ouvintes nossos questionam essa questão, essa situação dos seminovos e usados, e até dos carros 0 quilômetro também, que os reajustes são frequentes, né? A gente pode enxergar uma normalidade, uma situação de normalidade num curto ou médio prazo, ô Roger?
É uma boa pergunta e definitivamente não, acho que não tem uma resposta muito clara ou muito óbvia. A gente com certeza espera uma volta à normalidade. Eu acho que a grande pergunta é quando, né? E acho que todos os caminhos parecem indicar que para finais do ano que vem a gente deveria estar chegando já a um momento de normalidade, de maior estabilidade na produção de carros novos, que no final do dia, o que está impactando o mercado de carros usados é principalmente uma falta de estoque, uma falta de carro novo, uma falta de oferta de carro novo e também um aumento de preço do carro novo por diferentes fatores, não? Está ficando mais cara a cadeia de suministro para produzir carros novos. Então, isso de uma forma ou outra está fazendo com que exista uma maior demanda no mercado de carros usados, mas não necessariamente tem suficiente oferta, ou pelo menos não tem suficiente oferta qualificada para esse aumento de demanda. Então, acho que estamos vivenciando um momento único. A gente está vendendo um produto que tradicionalmente ele se devalua, mas atualmente ele está se apreciando. Mas ele está se apreciando, quando isso acontece, é basicamente porque tem uma dinâmica muito clara no mercado de falta de oferta e excesso de demanda. Então, o trabalho que a Kavak está tentando fazer agora é focar no que a gente pode controlar. O futuro traz muitas incertezas, Fernando, e é muito difícil predizer o que vai acontecer. O que a gente sabe atualmente é que tem muita demanda por comprar carros usados e, obviamente, os consumidores querem comprar carros usados de qualidade, com garantia, num processo com transparência, com certezas, e sem ter assimetrias de informação e um processo relativamente simples e transparente. E é isso que a gente está focado em entregar. Então, estamos comprando, sim, para conseguir trazer essa oferta para fazer match com essa demanda que a gente está encontrando. Mas eu acho que vai chegar, sim, um momento em que as coisas comecem a voltar aos poucos à normalidade. A gente acredita que isso vai acontecer, sim. Mas, ao mesmo tempo, estamos aqui também tentando correr para a gente garantir que estamos oferecendo o que o mercado está procurando, que a gente consiga também alavancar isso para conseguir chegar a mais consumidores e ter uma penetração maior no mercado brasileiro.
Roger, muito obrigado pelo seu bate-papo, pela análise. Queria agradecer por você receber o Autorama. Foi muito bacana explicar como funciona a plataforma, como vocês chegaram para oferecer essa solução. E deixo aí o microfone aberto para as suas considerações finais.
Muito obrigado realmente pelo convite. É um orgulho para mim participar e conseguir, como estrangeiro aqui no Brasil, como dono de um negócio que está chegando para o Brasil para ficar e para realmente trazer valor, não só o valor para o consumidor, mas também trazer valor para o ecossistema de empreendimento, para o ecossistema do setor automotriz. A gente tem muito para contribuir, tem muito para aprender também. A gente vem com muita curiosidade, com muita vontade de construir uma empresa que marque um antes e um depois no mercado brasileiro. A gente tem planos para o Brasil ser o nosso maior mercado global. Somos uma empresa global, apesar de que a gente hoje estamos no México, no Brasil, na Argentina, a gente já está se expandindo pelo restante da América Latina, a gente vai começar a se expandir fora do continente americano. Então, somos uma empresa global, mas o Brasil vai continuar e vai ser no futuro o nosso maior mercado. Então, estamos muito empolgados, estamos construindo um negócio que realmente marque uma diferença, que seja importante, seja profundo para o consumidor brasileiro. Estamos construindo as bases e estamos muito muito contentes de ter esse tipo de oportunidades para contar um pouco mais da nossa história, para explicar o que a gente faz, o que a gente faz diferente, o que diferencia a Kavak. Então, eu que agradeço a oportunidade. Então, muito obrigado a você e a sua audiência.
Esse foi Roger Loughlin, CEO da Kavak, que é essa plataforma que funciona como uma ponte, na verdade, vai além de uma intermediação, né? Mas funciona realmente como uma solução aí para quem quer vender o carro seminovo e para quem quer comprar aí com mais segurança. E hoje é dia também de retrovisor especial Carros Clássicos com meu amigo André Deliberato, falando de um esportivo brasileiro fora de série que fez muita gente babar nos anos 70 e 80. André, bem-vindo e conta aí pra gente.
É isso aí, meu amigo Fernando Miragaia, queridos ouvintes do Autorama. Hoje eu trago um tema que vai deixar vocês loucos, especialmente você, Mira. Lembra dos Pumas? Pois se eu te contar que a clássica empresa... quem não lembra de Puma? E se eu te contar que essa empresa clássica, que nasceu como uma empresa esportiva de pista, ainda faz projeto por encomenda? Você acredita? Bom, para quem não lembra ou não conhece, a Puma foi uma famosa fabricante brasileira de veículos, esportivos, claro, e também pequenos caminhões, que existiu em nosso país entre o final dos anos 60 e durou até 1990. A Puma começou de uma parceria entre quatro sócios com uma equipe de corrida. E no primeiro ano, o projetista dos automóveis, que era o Rino Malzoni, e foi responsável também pela criação do Malzoni GT, que foi o primeiro Puma, ele ganhou uma série de corridas em Interlagos, isso em 1966. O surgimento da Puma foi em 1964. Esse carro se transformou em um modelo de rua depois, que era conhecido como Puma GT, talvez o mais clássico entre todos os Pumas que foram feitos. Ele tinha motor DKV, de dois tempos, três cilindros, 1000 cilindradas, e era capaz de entregar 60 cavalos e 9 kg de torque. É pouco, é verdade. Hoje em dia o motor 1.0 é muito mais forte que isso. Só que como o carro era levinho, ele chegava rápido nos 100 km por hora. E por isso que ele fez muito sucesso, ainda que em quantidades bem reduzidas, né, limitadas. Segundo alguns especialistas do setor, foram só 170 unidades.
Agora, André, os Pumas que a gente conhece mais, vamos falar assim, famosos, que venderam mais, usavam mecânica Volks, né? E várias mecânicas Volks, né?
É, exatamente, Mira. Depois que o Puma ganhou essa série de prêmios, ele chegou até a ter uma versão criada pela revista Quatro Rodas, em conjunto com a revista Quatro Rodas. Depois ele ganhou o modelo GT 1500, que usava a mecânica do Karmann Ghia, que também era da Volks, com motor 1.6 a ar com carburador. Aí depois ele passou por algumas adequações exclusivas e ganhou um modelo que chamava GTE, que foi a versão criada para competir com o Volkswagen SP2 na década de 70, embora eles compartilhassem motores. E depois ele ganhou até uma mecânica do Chevrolet Opala de 6 cilindros, de 3,8 litros, na versão GTB, né, no modelo GTB da Puma, configuração que era claramente inspirada, olha só, nos muscle cars americanos, principalmente no Ford Mustang. Então ele era um carro fora de série que tinha inspiração de todo canto. Usava mecânica alemã, depois usava mecânica norte-americana, e tinha design inspirado em vários modelos, como o SP2, como o Mustang. E com o passar dos anos, esse fora de série lindo, que vocês podem conferir nas fotos do Autorama lá no Instagram, passou a pertencer a uma empresa chamada Alfa Metais. E aí ela voltou a produzir com mecânica da Volks mais atualizada. Nos anos 80, por exemplo, a Puma chegou a usar o motor 1.8 AP no carro, nas carrocerias coupé e conversível. E com a abertura do mercado para importação, Mira, a marca deixou de vender esse carro por aqui, até porque muitas outras opções surgiram, né, justamente nos anos 90, quando o Brasil abriu para importação, e aí os fanáticos pelos esportivos fora de série tiveram a oportunidade de trazer carros importados, carros de outras marcas, marcas mais premium, e a Puma acabou perdendo um pouco do espaço. Até 2013, quando a empresa, já sob o comando de um dos herdeiros daqueles quatro sócios, resolveu apresentar um novo projeto e ressuscitou a marca na década passada, com dois modelos, um intitulado P052 e o GT Lumimari, que é o que ainda existe. E o Lumimari, na verdade, são as iniciais dos quatro sócios, o Lu, o Mi, o Ma e o Ri. E esse último carro ainda existe e pode ser encomendado diretamente pelo site da marca, é só entrar, pumaautomóveis.com.br.
Legal você falar dessa questão da importação, né? Quando abriu a importação ali nos anos 90, que... vieram novas marcas para cá, né? Marcas que até então a gente não tinha tanto contato, porque o Puma, ele era visto aqui na minha época, eu sempre entregando minha idade nesse quadro, impressionante, mas na minha época ele era visto como Porsche brasileiro, e realmente ele é bem estiloso, né? Ele lembra um pouquinho, guardadas, devidas proporções e considerações, ele lembra muito. Lembra bastante o Porsche, né?
Sim, Mira, é verdade. Tanto que até enquanto a importação não era liberada, o Puma era, digamos, que o carro mais esportivo que o cliente brasileiro podia comprar, tirando as marcas grandes, né? As quatro grandes que a gente conhecia aqui no Brasil, que tinha Volkswagen, tinha Ford, tinha Chevrolet e tinha Fiat. Então o Puma, e principalmente esses carros fora de série que a gente vem trazendo aqui no quadro, eles eram a opção mais esportiva e mais luxuosa que os endinheirados da época tinham, até porque eles não tinham a possibilidade de trazer um próprio Porsche porque custava muito caro a importação independente. Não tinha como trazer Lamborghini, não tinha como trazer Ferrari. Você falou que o Puma lembra ou foi chamado de Porsche brasileiro, e é verdade, porque muitos desses modelos que eu citei eram bem parecidos com os Porsche, mas um deles também lembrava bastante o Lamborghini Miura, que foi aquele Lamborghini da década de 70. Então, a inspiração dos criadores do Puma era clara nos modelos europeus, né?
Valeu, André. Deixa seu recado aí para os ouvintes do Autorama.
Valeu, Mira. É verdade. Só lembrando, um carro clássico, quanto mais valorizado ele tiver, maior a etiqueta. Então, claro, isso depende do estado de conservação, de quantos quilômetros ele já rodou e principalmente da história desse modelo. Mas um Puma clássico hoje em dia, dependendo do estado que ele tiver, ele pode valer muito mais do que um zero quilômetro que a própria Puma oferece pelo site. Então, se você tem um ou se você está atrás de um, fica de olho nesses três detalhes, tá bom? Mais uma vez, Mira, obrigado pela oportunidade e até a próxima.
Esse foi André Deliberato em mais um Retrovisor Especial e chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Um grande abraço, até a próxima. Use máscara, se vacine e acelera de casa. Tchau, tchau.
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.